Fala pessoal da Nacional, um grande abraço. Juliano Justo por aqui mais uma vez e hoje para falar de rugby com a Baby Futuro, uma das principais atletas do país na modalidade. São 16 anos vestindo a camiseta amarelinha. Qual foi a principal mudança nesse período, Baby?
Sim, são 16 anos. E eu acredito que a principal mudança nesse período foi realmente o reingresso, né, das Olimpíadas, do rugby nas Olimpíadas, porque eu acredito que depois de 2012, a semiprofissionalização do rugby, que foi praticamente uma pressão, né, da Olimpíada e do circuito mundial e etc e tal, para a gente treinar no nível que a gente tem que treinar para jogar internacionalmente, a gente precisa de mais grana, precisa se profissionalizar, precisa de tudo isso. Então acredito que a Olimpíada deu essa reviravolta no cenário do rugby, né, mundial.
Na Rio 2016, o Rugby Sevens, que é uma modalidade com jogos de dois tempos de 7 minutos entre equipes com 7 atletas, estreou em Olimpíadas. O Brasil ficou em 9º lugar. O rugby 15, que é mais tradicional e tem jogos com 2 tempos de 40 minutos entre equipes de 15 atletas, saiu do programa olímpico lá em 1924. Baby Futuro fala da experiência de jogar em casa em 2016.
As Olimpíadas do Rio 2016 foram inesquecíveis, né? Foi a realização de um sonho que surgiu fazia pouco tempo, né? Em 2012, quando foi oficializado, né? Antes o rugby nem era olímpico, nem era um sonho. Tipo, ah, vou participar da Olimpíada, o rugby nem tava lá. Então, quando ele virou um sonho, eu corri com muita força atrás dele e consegui chegar lá, e foi uma satisfação muito grande para mim, assim, poder estar lá com minha família, com meus amigos, com meu time, com as minhas amigas da seleção, e com aquela energia enorme. Foi muito, muito, muito especial mesmo, assim, poder entrar, passar naquele túnel e sentir aquela frio na espinha, e ao mesmo tempo também ter o trabalho de ir lá e jogar. Tipo, se eu estava lá era porque eu sou uma das melhores, então eu também tinha que performar, então também não perder o foco sobre isso, sobre entender que, ah, que legal, um momento, né, excitante, maravilhoso, estamos aqui, mas a gente ainda tem um trabalho para fazer até acabar, né, o torneio, a gente tem que ficar no foco máximo. Então foi muito legal, muito, muito bacana poder estar lá. Eu era a única do Rio também no time, então eu estava me sentindo mais em casa impossível, mas com certeza foi inesquecível, assim, foi muito, muito bom.
O adiamento dos Jogos de Tóquio forçou a atual atleta do Niterói Rugby a repensar a aposentadoria.
Então, minha ideia era me aposentar no fim desse ano, assim, não logo depois da Olimpíada, porque ainda ia ter, né, o Campeonato Brasileiro, mas a ideia era depois do fim do ano já estar começando a pendurar as chuteiras. E aí foi um pouco ruim para mim, né, esse cancelamento da Olimpíada, porque eu fiquei bem na dúvida do que fazer. Mas eu acho que eu também não tenho muita opção agora nesse momento. Eu tô aqui trancada, eu tô treinando todo dia. Vamos aguentar mais um ano e ver, porque na verdade o problema não é nem jogar, é aguentar o treinamento, que é muito pesado, né? Então o corpinho já tá, já 21 anos de rugby, complicado, mas vamos ver, né? E questão de trabalhar com a base é uma opção, na verdade. Eu ainda tô. É muito difícil se envolver com alguns projetos se você ainda tá jogando, né? Porque você fica muito comprometida. E, enfim. Mas é uma das ideias, é assim, trabalhar com a base. Eu acho que é um caminho que, se eu tiver, né, se eu for ficar mesmo dentro da CBRU, e tiver que escolher, eu ficaria, acho que, mais com a galera do desenvolvimento.
E já que os jogos ficaram mesmo para 2021 e todo mundo está tendo que passar por essa quarentena forçada, como você está se virando para treinar?
Bom, meus treinos na quarentena têm sido bons, na verdade. A gente conseguiu, né, eu tô aqui, eu moro com meu namorado e mais um amigo da seleção, e ele também tá com a namorada dele, e a gente conseguiu pegar um material com o pessoal, né, da seleção mesmo. E então a gente tem uma barra, tem anilha, tem as coisas, e a gente consegue treinar. Fizemos já nosso esquema, a gente conseguiu adaptar bem, assim. Então os treinos estão fluindo, e tenho encontrado, sim, pessoal da seleção. A gente tem, na verdade, já reuniões praticamente diárias obrigatórias, né? A gente tem que ir ao nosso trabalho, a gente ainda está recebendo para isso, então o mínimo que a gente pode fazer é entrar no Zoom, fazer um treino de fisioterapia. Hoje tem Nutri, amanhã tem psicólogo, tem um encontro com todo mundo do staff também. Então, basicamente, todos os dias da semana a gente tem alguma responsabilidade com a seleção.
Para a gente dar uma ideia melhor para o pessoal que está nos acompanhando aqui na Rádio Nacional, acho legal a gente falar um pouco sobre as conquistas da seleção com a tua participação. É claro, aqui em nível continental são 16 títulos seguidos. O primeiro lá em 2004, quando você ainda jogava com a tua irmã, a Cris, não é mesmo, baby?
Sim, o primeiro foi em 2004, na Venezuela, em Barquecimento. Foi tudo muito novo, né? A gente não sabia o que a gente ia encontrar, a gente nunca tinha enfrentado nenhum time da América do Sul ainda. E foi bem legal que a gente conseguiu jogar e ganhar e entender onde é que a gente estava, né? Pelo menos regionalmente falando. Então, depois quando a gente foi para a International, a gente entendeu melhor como é que era o nível fora e tal, mas foi o nosso primeiro passo que começou a história inteira, né, do nosso rugby. Foi nesse campeonato e foi muito legal ter minha irmã junto. Ela, pô, fui jogar rugby por causa dela, né? Então, ela me ensinou muita coisa e muito bom poder saber que ela estava ali do meu lado, né? Então, foi legal para ter essa confiança mesmo de saber que eu estava jogando com as minhas irmãs, com as minhas amigas, né? Além da minha irmã de sangue, né?
Em nível mundial, o Brasil voltou à elite do circuito. Isso é importante para estar tendo esse intercâmbio com as principais seleções. E assim o Brasil segue crescendo, não é mesmo?
Sim, tá dentro do circuito mundial é a melhor parada. A gente tá conseguindo, né? Jogando contra a elite do mundo, né? Só vai acrescentar a gente. Obviamente a gente ainda tá no bottom, né? A gente não conseguiu atingir nenhum top 8 nessa temporada ainda, nenhum top 10, na verdade. E é um pouco ruim. A gente, em outras temporadas, a gente, né, conseguiu atingir melhores resultados, mas também, assim, a gente melhorou muito, mas todos os times melhoraram muito também, então, ainda mais no ano olímpico. Mas eu acredito que não tem preparação melhor do que estar jogando com as melhores do mundo para chegar e conseguir jogar uma boa Olimpíada, né?
Lembrando que a equipe brasileira feminina já está garantida nos Jogos de Tóquio desde 2019. Para a Rádio Nacional, Juliano Justo.